E aí, meu time! Hoje a gente tá falando do porquê você paga aquele um realzinho a mais na fila do drive-thru quando te perguntam: você quer batata grande e refrigerante grande? Se você não tava nem com tanta fome nem com tanta sede assim, né? O do porquê tem 300 pares de sapato se a gente só tem dois pés e nem tem tantos dias assim, né? Úteis no ano pra usar todos aqueles sapatos no trabalho, né? E porquê a gente tem 50 camisas de futebol se a gente nem joga tanto futebol assim? A gente nem vai em tantas partidas assim. Por que a gente fica gastando dinheiro dessa forma, né? Ou seja, a gente vai estar falando sobre a teoria de finanças comportamentais. Mas antes de falar sobre a teoria de finanças comportamentais, a gente tem que falar sobre a teoria de finanças tradicional, também conhecida como a teoria moderna de portfólio, né? E quem trouxe isso? Trouxe Markowitz. Markowitz falou isso lá na década de 50. Sério? Sim. Ele utilizou lá o que a gente chama de teoria da utilidade esperada, né? Que é uma parte sobre teorias econômicas e aplicou isso no mercado de investimentos. E ele chegou à conclusão que os investidores têm três características. Quais são essas três características? Que o investidor tem a aversão ao risco, né? Ou seja, ele busca maximizar os retornos, minimizando o seu devido risco. Ele tem expectativas racionais, ou seja, ele calcula, ele analisa sempre risco e retorno dos seus devidos investimentos. E que os investidores fazem a integração dos seus investimentos. O que quer dizer isso? Ele não olha ativo por ativo, ele olha a carteira como um todo, ele olha a carteira como se fosse um fundo de investimentos. Ele olha se a cota, ou seja, o patrimônio dele está valorizando. Ele não está olhando ativo por ativo. É isso que ele faz. Sério? Sim. Porque quando ele faz dessa forma, o investidor está fazendo uma diversificação de carteiras de investimento, reduzindo o que a gente chama de risco não sistêmico. Porque se você vender um ativo, talvez você adicione mais risco na carteira. Porque você não deve colocar todos os ovos numa cesta só. É isso que ele está falando. A aversão ao risco, expectativas racionais e integração dos seus devidos investimentos. Só que daí veio uma dupla, Kahneman e Tversky. E Kahneman não é aquele zagueiro, né? O que eles falaram lá no final da década de 70? É o seguinte, que os investidores, não é que eles não sejam racionais, mas eles não são 100% isso. Eles não são muitas vezes, né, levado, né, a comportamentos humanos, a vieses comportamentais, com heurísticas de julgamento. Esses investidores cometem erros sistemáticos, né, porque é o comportamento do ser humano. E eles falaram o seguinte, sabe aquela aversão ao risco que é lá, o Markowitz falou? Sim, na verdade, as pessoas, elas não buscam maximizar retornos reduzindo o risco. Essas pessoas, na verdade, elas têm aversão à perda. Elas têm muito medo de perder. Então, não é aversão ao risco, é aversão à perda. Sabe aquela parte sobre expectativas racionais? Sim, na verdade as pessoas, elas não ficam analisando o risco retorno o tempo todo. Essas pessoas são levadas a vieses comportamentais. Se um amiguinho falou que o investimento é bom porque não para de subir, ele vai lá e compra. Ele não analisa risco e retorno, ele compra qualquer coisa. E aí também o investidor para de olhar a carteira dele como um todo, fazendo a integração dos investimentos, mas sim ele faz a segregação de ativos. Ele olha, nossa, esse ativo foi muito bem, então vou vender ele e vou comprar outra coisa. E não percebe que pode estar colocando todo o dinheiro dele, né, numa cesta só, e aquela cesta dá um problema. Então a gente tem a finança tradicional, né, as finanças tradicionais, né, chamada de aversão a risco, expectativas racionais e integração de investimentos, versus a finança comportamental, que a gente fala sobre aversão à perda, vieses comportamentais e segregação de ativos. É aí que vem os estudos de Kahneman e Tversky, chamado de teoria da perspectiva. E diante disso, ele falou o seguinte, olha só, vamos quebrar, né, sobre todo esse estudo e ver quais são todos esses comportamentos humanos, né? E aí eles dizem o seguinte, que os investidores, eles tomam decisões através de heurísticas de julgamento. Touro, o que é uma heurística de julgamento? Kahneman definiu da seguinte maneira. É um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que eureka. É essa a ideia. Qual que é isso? Ele vai lá e pergunta para você. Me diz quanto vale um coelho branco anão da Índia. E você nunca viu um coelho branco anão da Índia. Você não tem a menor ideia se isso existe ou se não existe. Mas você precisa dar uma resposta. E aí ele diz o seguinte: como você não tem nada, o teu cérebro vai buscar alguma relação para te dar uma resposta para isso. Toro, me explica mais, me dá algum exemplo. Você já viu essa frase? Quem compra terra não erra? Ou seja, da onde sai isso? Quer dizer que todo investidor de imóveis, que comprar imóveis, comprar terra, ele nunca vai errar? Claro que não, mas isso acontece muito. Por quê? Porque no Brasil, na década de 80, a gente teve a hiperinflação. E tendo essa hiperinflação, trocava de moeda o tempo todo. A gente teve lá cruzeiro, cruzeiro novo, aí foi vindo, 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 e trocou para plano real. Ou seja, a moeda mudou muitas e muitas e muitas vezes. E quando você troca de moeda, você perde o parâmetro, você pode perder patrimônio. E quem então tinha dinheiro em reais, e antes disso tinha lá cruzeiro, cruzeiro novo e tudo mais, compravam imóveis, porque o imóvel ele acaba sendo sempre o imóvel, não importa a moeda que exista no mercado financeiro. E isso fez com que investidores, por viverem aquele período, eles disseram o seguinte: não importa o que você tenha de investimento, compra sempre imóvel, porque aí você não vai depender do governo, não vai depender da moeda que tenha que tá acontecendo. E isso gerou uma heurística, chamada heurística da representatividade, que a gente pega o passado e acredita que aquele passado possa continuar acontecendo. Então, investidor por si só, quando ele estava com dinheiro na mão, ele fazia o quê? Quem compra terra não erra. Ou seja, ele não está olhando o preço do imóvel, ele não está olhando os riscos do imóvel para ver qual é o retorno que ele possa ter. Quais riscos o imóvel tem? O imóvel tem o risco de você ficar vago, ou seja, o risco de vacância. Ele tem um altíssimo risco de liquidez, você não conseguir transformar o teu imóvel em dinheiro. O imóvel tem muitos riscos, mas porque ele tem essa frase na cabeça: quem compra a terra não erra, porque ele vivenciou essa experiência, ou leu, escutou sobre a década de 80, ele acredita que o melhor investimento sempre será imóveis. Ele para de fazer uma análise de risco e retorno para ver se vale a pena pagar o imóvel, e ele sempre compra imóveis. Isso é uma heurística. Ele toma essa devida decisão, heurística da representatividade. E existem outras duas heurísticas muito importantes. Quais são essas outras duas heurísticas? Uma delas chamada de disponibilidade, que é toda vez que vier um fato recente, as tuas decisões acabam modificando. Imagina que aconteça um fato extremamente drástico agora no curto prazo. E o que que acontece? Você muda a sua percepção a partir disso. Você para de analisar risco e retorno e você começa a agir baseado em cima daquele fato sistêmico, aquele fato que aconteceu naquele momento, aquele fato que fez mudança no teu cérebro. Sério, Toro, o que que acontece? Talvez você já deve ter visto isso no mercado financeiro. Quando vem uma crise de crédito, uma grande companhia, ela quebra, uma empresa e ela quebra, o mercado inteiro não quer mais investir em crédito privado. E aí, por isso que ela diz: não vão investir em crédito privado. E ela para de analisar empresa por empresa. E ela não percebe que, na verdade, aquela empresa que deu um calote, que quebrou aquela AAA, na verdade, aquela empresa está fazendo o quê? Uma fraude no balanço. E as outras empresas não estão fazendo fraudes. Então, eu não deveria impactar aquela empresa nas outras empresas. Mas mesmo assim, o investidor diz: como aconteceu agora, isto eu não quero investir em crédito privado. É um fato recente? Sim. Está disponível no cérebro? Sim. Isso é uma heurística da disponibilidade. O investidor, automaticamente, quando você disser para ele: quer esse aqui, esse é um ativo, uma debênture, um CRI, um CRA, ele vai dizer: é crédito privado? Sim, não quero investir. Ele não quer saber do retorno, ele não quer ver exatamente se a empresa é boa, se a empresa é ruim. Ele não analisa risco e analisa retorno. Ele simplesmente diz que não, porque aconteceu um fato agora. Isso é chamado de heurística da disponibilidade. Isso acontece não apenas nos investimentos, isso em toda a vida. Imagina que aconteça um caos que você presenciou às 5 da tarde, e aí aquele caos significa um assalto na frente de um colégio às 5 da tarde, e a partir daquele momento você não quer ir naquele colégio buscar o seu filho às 5 da tarde, diz para ele: não, a gente vai sair de outra maneira, porque às 5 da tarde é muito perigoso. O que quer dizer isso? Vai acontecer um outro assalto às 5 da tarde? universidade, na frente do colégio, automaticamente, sempre. Não, não vai acontecer. Aquilo foi um fato isolado. Mas a partir daquele fato isolado recente, você começa a agir com medo. E a partir desse, de você ver aquele medo, sentir aquele medo, você começa a mudar as suas tomadas de decisão. Isso é a disponibilidade do nosso cérebro. E a outra que nós temos de heurística é a ancoragem. A ancoragem, ela está linkada a um número. Quando a gente não tem algo para tomar de decisão, a gente acaba se baseando naquele número. Um número que a gente tem na nossa cabeça. Toro, me dá um exemplo. Talvez você já deve ter visto aquelas televisores que não tem preço. Surgiu com uma nova tecnologia, a TV de plasma, a TV de LED, a TV que voa. E você nunca viu uma TV daquele tipo. E aí eles colocam um preço. Um preço, exatamente, um preço exorbitante. Por exemplo, R$20 mil um televisor. Meu Deus do céu! Mas no outro ano você vê aquele mesmo televisor por R$4 mil. Na sua cabeça, aquele televisor de R$4 mil está muito barato. Por quê? Porque o teu cérebro agora consegue ancorar com acima dos R$20 mil. Agora ele tem um parâmetro que era aquele número de R$20 mil. Se o televisor um ano anterior tivesse custado R$5 mil, você talvez dissesse que R$4 mil não é barato. Porque ele está muito próximo dos R$5 mil. Mas não existia um ano antes um televisor que voa, um televisor de LED, um televisor de plasma. Não existia. Mas eles lançam um ano antes, um período antes, ancoram, colocam um número para o teu cérebro, a partir dali, use aquele número com uma certa referência. Isso é a ancoragem. É a gente estar preso no número. E no mercado financeiro, Touro? Eu sempre compro bolsa a 100 mil pontos. Eu sempre vendo as ações da Petrobras quando bater R$100. É um número. Que lógica tem ali de comprar bolsa a 100 mil pontos? Que lógica tem ali de vender Petrobras a R$100? Você precisa analisar se aqueles 100 mil pontos, no cenário econômico que nós temos, faz sentido estar barato ou se está caro. Analisar risco e retorno. Quando você transforma todo esse procedimento complexo de analisar diversas empresas, juros, inflação do mundo, você transforma tudo isso para um procedimento simples para te ajudar a encontrar uma resposta se está barato ou se está caro, mesmo que isso seja completamente, geralmente imperfeito, para essas perguntas difíceis, você toma uma decisão de comprar bolsa a 100 mil pontos, porque é muito mais fácil você ancorar num número. Perceba que tudo isso é o que o Kahneman falou, procedimentos simples que ajudam a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitos para perguntas difíceis. É extremamente difícil dizer se a bolsa de valores está barato ou se ela está cara. É muito difícil, mas dizer 100 mil pontos compra é muito fácil. Perceba que isso foi uma ancoragem. E mesmo a bolsa tendo batido muitas vezes 100 mil pontos, talvez se venha uma pandemia que todas as pessoas fiquem em casa e que a economia quebre, 100 mil pontos não é mais barato. Talvez 100 mil pontos naquele exato momento que ninguém sabe se as pessoas vão sobreviver ou não vão sobreviver, seja extremamente caro. Perceba então que heurísticas de julgamento são procedimentos simples para ajudar a gente a tomar decisões. Representatividade, disponibilidade e ancoragem. Representatividade, quando a gente pega um fragmento do passado, um pedaço do passado, e a gente acredita que ele vai acontecer no futuro. Disponibilidade, quando acontece um fato recente que faz a gente mudar as nossas decisões, os nossos hábitos. E heurística da ancoragem, quando a gente atrela as nossa tomada de decisão em cima de um número. Pô, agora fez tudo mais sentido, faz mais sentido. Tem um exemplo da representatividade, Tor? Normalmente quando a gente pega aqueles fundos e olha, nos últimos 36 meses rendeu tanto. E a gente acredita que aquele rendimento dos últimos 36 meses vai continuar para o futuro, vai continuar tendo boas performances. Isso não quer dizer, porque você tem que analisar o fundo, a composição dos ativos do fundo. Então se eu pego um fragmento do passado e eu aplico para o futuro, representatividade. É isso que está acontecendo, né? E aí, dentro de todo esse processo, o que o Kahneman e Tuvark também falaram? que, além dessas heurísticas, né, o que ocorre é a gente, né, se basear, né, em vieses comportamentais. E esses vieses comportamentais são muitos que podem existir. Sério, muitos, muitos mesmo, exatamente, né? O que acontece para a gente no nosso devido edital, né? Eles são cobrados através de aversão a perdas, efeito frame, excesso de confiança, status quo, movimento manada e desconto hiperpólico. Mesmo existindo tantos outros, como, por exemplo, existe também a ilusão do controle, existe o do otimismo, existem outros vieses comportamentais, mas para o nosso edital, eles são apenas esses: aversão à perda, efeito frame, excesso de confiança, status quo, movimento de manada e desconto hiperbólico. E por que é tão importante a gente saber quais são os vieses cobrados na nossa prova do nosso edital? Por um detalhe muito, muito simples. Se tiver outras alternativas que não sejam estes seis vieses comportamentais e as três heurísticas clássicas, né, não poderá ser a resposta da nossa prova. Meu Deus, que fantástico, Tony! Então minha prova não pode ter resposta como ilusão do controle? Não, não pode, porque não tá no edital, meu filho e minha filha. Esse é o nosso devido detalhe. Beleza, então me explica os demais que nós temos ali, né? Como eu te falei, o início de tudo, né, do Kahneman e do Tversky é dizer o seguinte: existe uma teoria, né, que vai confrontar, né, a teoria de finanças tradicionais, que é chamada teoria da perspectiva. Ou seja, a teoria da perspectiva, ela começou com tudo, tudo, tudo mesmo. E o que é a teoria da perspectiva? É o seguinte: é que o investidor, ele tem uma perspectiva, ele enxerga a dor muito maior do que a vitória, o ganho. Me dá um exemplo, Toro. É o seguinte: você já ligou pro teu cliente um dia e disse o seguinte pra ele: meu Deus, agora os teus investimentos caíram 5%. Ele diz: eu vou te matar, que horror, seu incompetente, e blá 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 blá. Caiu 5%, ele tá ali possesso, ele tá com muita dor, ele tá olhando ali aquela dor muito, 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 muito grande. E aí você liga um outro mês e diz pra ele assim: teus investimentos subiram 5%, perceba que o número é o mesmo, um foi negativo e outro foi positivo. E ele vai dizer assim: pô, legal, muito obrigado, vou um dia tomar um café com você. E tu olha e diz: ué, ele não teve a mesma sensação de alegria dizendo que eu sou o máximo, que eu sou o melhor, que ele vai dar a vida dele por mim porque ele ganhou 5%, mas quando ele perdeu 5%, ele disse que ia tirar até a minha vida. Que horror, que coisa estranha. Talvez ele te fale a mesma coisa, com a mesma entonação, ao invés de 5%, quando tiver 15%. A mesma entonação dele, o sentimento dele, tecnicamente falando com os estudos, a gente diz que seria 2,5 vezes. Ou seja, se ele perdeu 5% e ele ficou possesso, se você desse a informação para ele de 12,5% ou mais, ele ficaria tão eufórico e feliz da mesma maneira que ele ficou chateado com você. E isso demonstra, né, que a gente fala sobre a satisfação, a utilidade do investidor. Então o que a gente fala, na verdade, é que a dor, ela é 2,5 vezes maior do que quando eu ganho. Então esse é o ponto que ele olhou, teoria da perspectiva, e eles fizeram diversos estudos para chegar a esta conclusão. Interessante isso, né? E a partir dessa teoria da perspectiva, eles chegaram e viram o viés, né, que a gente chamou de aversão à perda. Então que os investidores dão muito mais valor à perda do que ao risco. Perda é diferente de risco. Risco a gente analisa com retorno. Risco e retorno. Isso é Markowitz. Aqui, nas finanças comportamentais, a gente fala de perda. Então, como que a gente consegue representar isso dentro do mercado financeiro? Você já pode ter visto diversos investidores que, quando ele está ganhando dinheiro, ele vende seus devidos ativos para ele ter a sensação da vitória. Subiu 2%, ele vende. Subiu 3%, ele vende. Subiu 1%, ele vende. Ele resgata fundos que estão no lucro. Ele vende ações que estão no lucro. Mas quando ele está na derrota, quando ele está perdendo dinheiro, ele não vende os ativos. Porque ele não quer ter a sensação da derrota. Ele não quer ter a sensação da perda. E ele diz: um dia volta. Quando voltar, eu vendo. Qual que é a racionalidade de dizer que quando voltar, ele vende? Ele tem que analisar se a queda, ela tem algum motivo econômico, se tem algum motivo de racionalidade. Vai que foi uma fraude no balanço, vai que descobriram que os poços de petróleo que aquela empresa tinha estão todos vazios e essa empresa não vai sobreviver mais. E uma queda de 10%, 15%, 20% é pouco para aquilo que vai acontecer. A empresa vai quebrar. Então venda. Venda os teus ativos. Ah, mas caiu 20%. Não importa a quantidade de queda, o percentual da queda, não importa. É se aquele preço, naquele exato momento, ele condiz com o risco que você está tomando. Esse é o ponto. Se o novo valor de mercado daquela empresa condiz, né, com o retorno que você possa imaginar que possa vir. Se você acha que as ações estão muito baratas, compre. Ah, mas ele errou. Mas ele fez um cálculo. Ele analisou o risco e analisou o retorno. Se o retorno condiz ao devido risco, você deve investir. Se o retorno não condiz com aquele devido risco, você deveria sair daquela posição. Isso quem fala? Markowitz. Finanças comportamentais vai dizer o seguinte: se o investidor está no prejuízo, ele não vai vender o ativo, ou ele vai vender poucas vezes. Por que poucas vezes, não nunca? Porque às vezes ele tem uma carteira com 20 ativos todos no prejuízo e ele precisa pagar uma conta em casa. E aí ele vende o ativo para poder pagar a conta. Então ele pode vender alguns ativos, mas não porque ele deseja como investimento, mas porque talvez ele precisa daquele devido recurso. Então, aversão à perda, o investidor vende os ativos que estão no lucro, mas ele não vende os ativos que está no prejuízo. Isso é a tal da aversão à perda. Um outro que nós temos é o viés do excesso de confiança. Para a nossa vida, você deve ter visto já muitas pessoas que começam a dirigir, né? E na primeira vez que ela entra, pega o volante, ela olha os espelhinhos, ela olha o retrovisor, ela bota o cinto, aí ela olha o som no carro e diz: eu não vou ligar, porque eu não posso perder a minha concentração. Você vai, um amigo vai falar: com licença, deixa eu me concentrar no trânsito. E ela fica ali durinha no trânsito, presta atenção em tudo e vai dirigindo e dirigindo. E não causa nenhum acidente, né? E aí o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, Esse condutor, essa condutora, começa a ficar mais confiante. E daí ela já entra no carro, bota o cinto de segurança com o carro andando. Ela percebe que os espelhinhos do carro, retrovisor e tudo mais, ela percebe que não estavam ali ajustada para ela, porque outra pessoa dirigiu. Aí ela ajusta no meio do semáforo, quando está o semáforo fechado. Ela já deixa o som ligado. Ela já liga o celular e fica com o celular na mão. Ela ganha mais confiança, ela começa a digitar no celular enquanto ela está dirigindo. Ela vai lá e começa a se maquiar no trânsito. Ela faz um monte de coisa durante o trajeto. Com a confiança, com o excesso de confiança, a pessoa começou a adicionar mais risco para o mesmo retorno. Que retorno é esse? Sair do ponto A e ir até o ponto B. É isso que ela fazia. Ela sempre saía do bairro A e ia para o bairro B, com o mesmo local, com o mesmo tempo e tudo mais. Agora, para o mesmo resultado, ela está adicionando mais risco. Isso é racional? Não. Isso é comportamental. É isso que é o excesso de confiança. Para o mesmo resultado, eu adiciono muito mais risco. Meu Deus do céu, eu nunca tinha percebido isso. Exatamente. E aí o que acontece no mercado financeiro? São aqueles investidores que ficam comprando e vendendo o tempo todo, fazendo giro da carteira, gastando com corretagem, perdendo tempo e achando que eles são muito melhores do que o próprio mercado ele é. O mercado financeiro é o retorno, por exemplo, do Ibovespa, do Dow Jones, do S&P, é o retorno do mercado que está acontecendo. E aí o investidor ele acredita que ele é muito melhor do que o mercado, ele fica girando a carteira, gerando muitos custos. Então ele tem excesso de confiança. Lá na aversão à perda, acontecia a mesma coisa. O investidor também adicionava mais risco. Não adicionava, Arthur. Claro que adicionava. Porque se eu comprava ações AAA, né, bonitinho, nota 10, e as ações caíram, e uma nova agência de rating disse que agora é nota 8, e depois nota 7, eu mantenho aquelas ações na carteira. Eu estou adicionando risco na carteira, mesmo não vendendo. Então perceba que as finanças comportamentais, no final das contas, a gente vai adicionar mais risco sem adicionar mais retorno, que é o exemplo clássico aqui do excesso de confiança. Ir do ponto A ao ponto B, aumentando o meu risco por fazer coisas pelo meu excesso de confiança. Depois nós também temos o movimento de manada, também chamado de movimento manada. Da onde é que sai esse movimento? Esse movimento a nossa mãe sempre nos ensinou, o nosso pai sempre nos ensinou desde pequenininho. Qual que é? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque o Joãozinho pula da ponte que você vai pular também. Meu Deus do céu, isso é movimento de manada? Exatamente, esse é o movimento. O que que acontece? Você vê as ações subindo, 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 e você não comprava. Aí você, meu Deus do céu, eu sou muito bobalhão, eu sou muito bobalhona, eu não tô comprando essas ações, eu não tô comprando esse Bitcoin. E aí você vai lá e se posiciona, não porque você fez uma análise de risco-retorno, mas você fez uma análise que tá subindo. E se tá subindo, eu tenho que estar nesse barco. Ou seja, você tem que ir com todo mundo. E aí quando você entra, aquela coisa cai. E aí você, meu Deus, como você não sabia o porquê você comprou, se o preço era justo ou não, você fica ali no pavor que está acontecendo naquele tempo todo. Então perceba, você toma decisões por causa dos outros. E você pode comprar ou vender também. Sério, sim, está caindo muito, muito forte. E aí você não sabe o porquê, você fica com medo e você vende. Touro, mas tu falou que a aversão à perda da pessoa não vende. Perceba que as finanças comportamentais justificam as tomadas de decisão do ser humano baseada a vieses comportamentais. Se o investidor não vende por causa que está no prejuízo, mas vende quando está no lucro, isso se chama aversão à perda. Agora, se o investidor ele vende porque muitas pessoas estão vendendo ou compra porque muitas pessoas estão comprando, isso é movimento manada. Então, o ser humano toma muitas decisões baseadas no comportamento. E existem muitos comportamentos diferentes. Então, a gente consegue explicar as tomadas de decisões que não são plenamente racionais. Esse é o grande detalhe. Então já bota na cabeça agora que o movimento manada é quando todo mundo está fazendo uma coisa e você faz também. Esse se chama de movimento manada. E a gente pode até identificar isso na bolsa de valores quando aumenta volumes. Quando aumenta muito o volume de uma ação, e aí tá, você compra ou vende por causa daquele volume, isso é chamado de movimento manada. E aí nós temos um outro chamado de desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? É quando a gente dá um desconto muito maior do que a racionalidade. Vamos fazer um exemplo. Você ali tem um direito a receber de um cheque, de uma promissória, de uma duplicata, de R$1.000 daqui a 12 meses. E aí você só tem que esperar para receber aqueles R$1.000. E aí hoje tem uma festa que você gostaria de muito e custa R$200 aquela festa e você não tem dinheiro. Aí você pega aquela duplicata e diz para alguém, você quer me dar R$200 para essa duplicata? Aí uma outra pessoa, tá, mas como assim? Isso, daqui a um ano você recebe R$1.000. Tá aqui, ó. É só você ir lá no banco descontar. E a pessoa, beleza, toma R$200. Você pega aqueles R$200, compra o ingresso da festa e você vai felizão curtir. Que é isso, né? Isso é um desconto hiperbólico. Por quê? Se a taxa de juros no Brasil estava 10%, o investidor teria que pagar quanto? Pode ser R$900. Por R$900 mais 10% dá 990. Ok, dá 11,11%. Mas só para você entender. Que, na verdade, aquele desconto no cheque, ele na duplicata, na promissória, ela deveria ser de 1.000 para 900. Ou ali, e não de 1.000 para 200. Você perdeu R$700, você deu um desconto muito maior que devia ter sido dado ali para viver o presente. Então, o desconto hiperbólico ele fala o seguinte, que o ser humano ele dá muito mais valor ao presente do que ao futuro, dando descontos muito maiores, descontos hiperbólicos e não descontos racionais, descontos normais que devia ser dado. Pessoas que pegam crédito e pagam 3, 4, 5 vezes o valor de um carro porque precisava do carro hoje. Pessoas que vendem os seus ativos com muito desconto para poder ter o dinheiro hoje e viver o hoje. Pessoas que estavam prevendo, pensando, planejando, usando o 13º para investir na aposentadoria, quando recebe o 13º, elas vão lá e fazem o cantinho do guerreiro, compram uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, metem uma churrasqueira nos fundos ou faz uma piscina para poder viver o hoje, porque o verão, né, vai estar muito quente e o amanhã, né, a Deus pertence, né, eu tenho que viver o hoje. Isso é desconto hiperbólico. Pessoas que dão muito mais valor ao presente do que ao futuro, né? Nós temos também o viés do status quo. O status quo, ele ocorre, né, quando a pessoa ela não quer fazer nada. Nada? Nada. Por quê? Porque ele diz, não, deixa tudo parado, para mim tá bom, eu não quero me movimentar. Isso é status quo. Então ele vai lá e olha o seguinte, meu Deus do céu, ali eu tenho ali os investimentos, e tu vê que a carteira do investidor teria que fazer uma gestão, uma modificação, e aí o investidor diz, não, deixa aí parado, tá tão bom a poupança, tá rendendo dinheiro, tá rendendo, tá, mas a poupança é horrorosa, bota no CDB, não movimenta não, deixa tudo parado. É só atualizar o teu API, não, deixa aí, deixa tudo parado. Então o status quo é isso, é o investidor que ele não se movimenta, ele fica parado, é isso? Exatamente isso, é aquele investidor que já está acostumado ali com um sistema operacional, ali de um celular, sai outras tecnologias muito avançadas, muito melhores, e tu diz, nossa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer a mudança, não, já me acostumei com esse sistema operacional, tá bom para mim assim, eu nem precisava aqui, né, ter um celular com vídeo, para mim o meu Nokia 5120 tá maravilhoso, né? Ele liga e tem um joguinho da cobrinha. É isso que eu preciso. Mas tu tá perdendo. Tem tecnologia, tem WhatsApp, tem ligação por vídeo, dá pra usar a internet. Não, pra mim tá bom. Isso é status quo. É um investidor que não se movimenta, né? Então, a gente tem dentro das finanças comportamentais o que a gente chama de heurística, né? Representatividade, disponibilidade e ancoragem. E a gente também tem os vieses comportamentais, que no nosso edital são aversão à perda, efeito frame, excesso de confiança, status quo, movimento manada e desconto hiperbólico. Não esqueça que não são apenas esses que existem, existem muitos outros, né? Muitos outros, né? E para a gente finalizar dentro desses aqui, né? É o nosso querido e amado efeito frame. Tão utilizado para quê? Para vender. Para vender, exatamente, né? Como é que a gente vende? Quando a gente apresenta apenas lados positivos e a gente suprime, por exemplo, lados negativos, para apresentar para o investidor toma a decisão de sim, eu quero fazer. Quando a gente apresentasse apenas os lados negativos e suprimisse as questões positivas, o investidor diria, não quero fazer. Ou seja, dependendo de como a gente apresenta, a pessoa toma uma decisão. Mas isso é extremamente natural, mas não para o investidor. O investidor deve falar o seguinte, beleza, você me apresentou os pontos positivos, agora me apresenta os negativos. E baseado nessas duas informações, eu vou tomar uma decisão. E a minha decisão não pode modificar. Então, quando ele toma uma decisão baseada em só coisas positivas ou coisas negativas, isso é o tal do efeito frame. Você gostaria de investir, ter um investimento que tenha a possibilidade de multiplicar por 10 o seu capital, e se caso isso não multiplique por 10 vezes, e daqui a 3 anos você tenha o seu capital de volta corrigido por um índice, né, de correção? Um índice, sério, existe isso? Exato, existe. Você quer esse tipo de investimento? Pô, maravilhoso. Imagina, eu boto aqui 100 mil reais. Se der certo, vou ter 1 milhão. Se der errado, vai corrigir por um índice aí? Sim, exatamente. Eu quero. Que aplicação é essa? Título de capitalização. Sério? Sim, a gente bota o dinheiro agora, tu abre o teu bilhete. Se for premiado, vira 1 milhão. Se não, eu te devolvo o teu recurso daqui a 3 anos corrigido pela TR. Meu Deus do céu, eu não quero isso. Efeito frame. Apresentei de uma maneira, a pessoa quis. Apresentei de outra maneira, o investidor não quis. Então o efeito frame pode acontecer isso. E no mercado financeiro? O investidor vai numa assembleia, vai lá o RI, né? A relação com investidores, e apresenta maravilhosamente os cenários econômicos. O cenário para a empresa é maravilhoso. Aqui é tecnologia e tudo mais, vai subir. E ele vai dizer, quero investir nessa empresa. Ah, mas olha como é que é o balanço da empresa aqui nos últimos 3 balanços aqui, tudo horroroso. Aí eles, opa, mas então não vou investir porque o balanço é horroroso. Opa, mas você tem que entender que cenário econômico, questões futuras podem vir a acontecer, o plano estratégico, né, e tudo mais, mas tem o passado. Você tem que analisar tudo e tomar tua decisão baseado nisto, né? Então, por isso é importante a gente ter todas as informações e ser o mais racional possível. Mas nós, como profissionais do mercado financeiro, temos que saber que os nossos investidores, os nossos clientes, eles acabam sendo muito mais comportamentais do que racionais. Quando a gente entende isso e colocamos na nossa cabeça, a gente compreende que não deveríamos apresentar os nossos serviços de forma racional. Porque os investidores, na grande maioria, eles não tomam decisões baseadas na racionalidade, mas sim no devido comportamento. Mas, Touro, tu tá me falando tudo o contrário e agora eu tenho que apresentar de forma comportamental. comportamental não quer dizer de forma trapaceira, não quer ser de uma forma desonesta. É você compreender que o investidor ele é muito mais comportamental do que racional. Se aquele serviço racionalmente faz sentido para o cliente, a gente tem que demonstrar com a nossa habilidade da comunicação de forma comportamental. Ou seja, ao invés de dizer que ele vai ganhar 10, 12% ao ano, eu dizer para ele que se ao invés de ele ganhar 10%, ele ganhar 12% na carteira, com uma carteira mais bem diversificada, ao invés de ele se aposentar aos 60 anos de idade, ele vai ganhar 5 anos com o neto, porque ele vai se aposentar aos 55 anos. Então eu não apresento a 10 versus 12%, eu apresento a carteira, que é uma carteira bem trabalhada, uma carteira de investimentos racional, montada com toda a nossa inteligência por trás, com a gestão de carteiras, com um plano montado para aquele cliente, mostrando os benefícios para o cliente, que ao invés de se aposentar aos 60 anos, ele vai ganhar 5 anos com o neto, porque se ele continuar trabalhando dos 55 aos 60, ele não vai estar com o neto das 9 às 6 da tarde, ou seja, benefícios e não racionalidade. As pessoas compram muito mais por causa dos comportamentos humanos do que por causa da sua devida racionalidade. As pessoas compram muito mais por causa dos benefícios do shampoo do que o que está escrito tecnicamente atrás do shampoo. Quando eu entendo isso, compreendo isso, eu posso usar os vieses comportamentais, eu posso compreender que talvez meu investidor ele esteja falando não por causa da racionalidade, mas por causa do comportamento. E assim eu tenho uma comunicação assertiva com ele, uma comunicação persuasiva. Por isso também é tão importante a gente entender as finanças comportamentais. Espero que você tenha compreendido mais sobre esse assunto tão importante para a performance da nossa carreira profissional.